Mas para saber mais a respeito, então, das alergias, quais são os sintomas e também dicas para amenizar os seus efeitos durante esta estação do ano, eu já estou na linha, então, com a médica alergista, a doutora Cristina Wormweber. Bom dia, doutora Cristina, tudo bem? Seja bem-vinda.
Bom dia, Isadora. Bom dia a todos os ouvintes. Que bom estar com vocês hoje nesse dia bonito, né?
Pois é, um amanhecer que com certeza nos inspira, né? E para que possamos fazer um bom dia. E, pois é, doutora, a primavera ela tem dessas belezas, né? Traz dias bonitos, tem também toda a questão da brotação, né? Da floração, tanto das próprias flores quanto também de frutos, enfim. Mas também tem aquelas pessoas que acabam sentindo um incômodo a mais durante a primavera por conta das alergias, né? Então, você pode explicar para a gente quais são os fatores que nós temos nesta estação do ano e que podem agravar um pouquinho os sintomas da alergia?
Sim, então assim, a questão da alergia, ela depende de fatores genéticos, que a gente nasce então com a predisposição de ter ou não. E aí as pessoas então que têm essa predisposição na genética, à medida que elas vão se expondo no ambiente aos fatores, elas podem desenvolver alergia a ácaro, a pólen, ou a pelos de animais. Então isso vai depender da interação com o ambiente e da evolução do sistema imunológico. Aqui na nossa região, a gente estima que mais ou menos 15% das pessoas têm a alergia aos pólenes, né? Então, essa questão da polinização na época, então, da primavera. Na verdade, a gente percebe até que os sintomas podem começar ainda em agosto, né? Depois que faz um frio rigoroso, começam esses dias de sol, de vento e já antecipa a floração. E a gente começa a perceber, então, essas pessoas com sintomas. Então, sintomas podem ser oculares, a alergia ocular é frequente, como o pólen dissemina pelo vento. Então, coceira no olho, vermelhidão, lacrimejamento. Sintomas nasais, que são os mais frequentes, então, sintomas de rinite, né? Então, a gente tem os espirros, a coriza, a coceira no nariz, o nariz trancado, a perda do olfato. E alguns pacientes têm sintomas ainda mais graves. Esse é um grupo menor, mas que desenvolve sintomas de asma, com tosse, chiado e falta de ar. Então, são esses os sintomas que a gente espera nesse grupo de pacientes que são sensíveis, são sensibilizados ao pólen. O pólen mais alergênico, normalmente as pessoas culpam muito as flores, as coisas que a gente enxerga, né? Mas, na verdade, o pólen mais alergênico, ele é do grupo das gramas, das graminhas. Na verdade, o azevém, o lólio multiflorum, que é chamado, é o pólen que é o mais importante na causa desses sintomas. Esse é um pólen muito pequeno, é leve e ele espalha muito pelo vento. Então, um dia seco, um dia bonito, é o dia que a gente tem a concentração alta do pólen e é o dia que as pessoas se sentem incomodadas.
Com esses efeitos, esses sintomas, né, enfim, acabam ficando mais evidentes. Pois é, doutora, eu te pedir mesmo isso. Hoje, por exemplo, a gente está com a umidade relativa do ar em torno de 49%, 50%, tem o marcador aqui no estúdio. Esse ar mais seco, ele também pode agravar, então, justamente os sintomas da alergia?
Sim, exatamente, porque nessa questão do pólen a disseminação é maior. Uhum. Então o pólen atinge concentrações bem altas nesses dias de vento e os dias mais bonitos, dias secos.
Certo.
Quando chove, o pólen todo vai se depositar mais no chão, né? Então já as pessoas até se sentem aliviadas.
E, por exemplo, tem algum fator que diferencia de uma forma mais característica e mais evidente quais são os sintomas da alergia e, por exemplo, de um resfriado ou de alguma gripe? Porque, enfim, às vezes até a gente vê as pessoas espirrando muito, né? E às vezes acaba gerando até um pouquinho essa confusão também. Então, como diferenciar e saber quando se trata realmente de uma alergia ou de algum resfriado, né? Ou algum sintoma gripal?
Sim, essa dúvida é frequente, até porque os sintomas são comuns, né? Tanto na alergia quanto no resfriado ocorrem espirros, coriza, nariz trancado. Mas o que a gente usa para diferenciar? A alergia se acompanha mais por coceira nos olhos, coceira no nariz. A alergia tem um caráter que pode ser mais persistente, as pessoas terem assim, os sintomas sempre, quase todos os dias, ou elas terem esses sintomas bem associados. Eu tenho nos dias de sol e vento na primavera, né? Então, a gente tem um caráter diferente. Já o resfriado, ele faz um ciclo, ele tem começo, meio e fim. Vai começar com sintomas, né? Muitas vezes o resfriado pode estar associado à faringite, à dor de garganta. Pode ter febre ou sensação de febre. Isso não é tão comum no adulto, mas na criança a febre já está mais presente no resfriado. Então, quando tem febre, a gente já sabe que é a causa infecciosa, não é alergia, né? Mas, assim, o adulto às vezes não tem a febre, mas ele tem aqueles sintomas de mal-estar, dor no corpo e aquela sequência de dias que ele vai apresentar os sintomas. Na evolução do resfriado é normal a coriza, que era líquida, se tornar uma secreção nasal mais espessa, ter tosse, que no início é uma tosse mais seca, que depois passa a ser uma tosse produtiva, com secreção, até que vai melhorar, vai fazer um ciclo e melhora. A evolução do resfriado, normalmente, em torno de 5 a 7 dias, né? Uhum. Às vezes mais, às vezes menos.
Claro. É importante, né, a gente mais ou menos ter essa diferenciação, porque também, né, em tempos, por exemplo, de pandemia de coronavírus, quando você vê, né, alguém espirrando, enfim, a gente já fica um pouco apreensivo, né, mas a pessoa diz, não, calma que é só alergia, né.
Os meus alérgicos todos estão se queixando, estão sofrendo bullying, assim, quando eles espirram em público, quase apanham.
Pois é, fica todo mundo com essa apreensão, a pessoa precisa se explicar, né? Então, realmente tem toda essa diferença. E, doutora Cristina, você mencionou no início que também a alergia está relacionada com a questão genética, né? A predisposição genética. Mas esse desenvolver uma sensibilidade maior, né? Passar a sentir os sintomas de forma mais frequente, pode ocorrer em uma idade mais avançada ou já se manifesta desde a infância?
Não, em tese, a alergia pode iniciar em qualquer fase da vida. Uhum. Normalmente, a alergia ao pólen começa na primeira infância, né? Ou na fase ainda escolar. É a fase mais frequente de iniciar os sintomas pelo pólen. Mas pode começar numa idade mais avançada, a gente pode começar até no idoso, às vezes, os sintomas de alergia.
Certo. Pois é, porque, enfim, até já tive contato com pessoas também que anteriormente nunca tinham manifestado, né, enfim, sintomas mais contundentes de alergias e desenvolveram depois com o passar do tempo, né, então até surgiu essa dúvida se realmente pode acontecer essa sensibilidade maior.
Na verdade, essas pessoas que têm tendência alérgica, elas vão produzindo um anticorpo, que se chama anticorpo IgE, específico contra essas proteínas do pólen, né, que a gente vai inalando. Então, essa produção de anticorpos, ela vai sendo gradual e ela vai chegar num limite que, a partir daí, vai começar os sintomas. Então, a gente tem esse período de sensibilização, onde eu estou produzindo anticorpos e ainda não estou com sintomas. E depois eu tenho o período já que passa a ser sintomático, como se fosse um copinho que vai enchendo, chega no momento que transborda, os sintomas vão começar. E a partir de então, eles vão se repetir na mesma época, no mesmo período, né?
Uhum. E, doutora Cristina, a questão da mudança de temperatura, porque nessa estação também da primavera a gente tem muito característico a questão da amplitude térmica, né? Ali manhãs um pouco mais geladas, aí depois a temperatura vai subindo, à tarde nós temos temperaturas elevadas e à noite também volta aquele friozinho, né? Essa mudança também pode interferir e agravar os sintomas?
Esse é um dos fatores que são gatilhos para desenvolver as crises ou sintomas. Até porque uma das funções do nariz é o aquecimento do ar, né? Para que ele fique na temperatura mais próxima da temperatura corporal. Então, a gente tem receptores na mucosa nasal que vão detectar a temperatura e aí essa alteração, uma hora frio, uma hora quente, né? Faz com que isso gere uma resposta até inflamatória e aumente os sintomas, né?
Uhum. E agora, doutora Cristina, então, tem alguma dica ou alguma indicação, então, de como as pessoas podem tentar fazer ou até alguma alternativa caseira de como diminuir, né, justamente esses efeitos da alergia, tentar amenizar um pouco os sintomas?
A nível de prevenção, o que se recomenda na questão dos pólen? Que a gente, se andar de carro, principalmente nessas estradas mais do interior, onde tem bastante vegetação, né, que feche o vidro do carro e que o carro tenha um ar-condicionado que tenha filtro para pólen. O uso de óculos de sol que fazem uma função de barreira, né, para o vento não atingir tanto o olho. E até a questão da máscara, a gente tem essa cultura em alguns países onde o uso da máscara não é só para prevenção de virose, mas também para reduzir a exposição ao pólen. Então, até vamos ver como é que vai ficar esse ano com esses nossos novos hábitos, né?
Uhum.
Se isso vai ajudar realmente ou se não vai mudar muito a intensidade dos sintomas dos pacientes. A nível de tratamento, uma recomendação sempre útil é assim, a gente, quando chega da rua, né, lavar bem o rosto, lavar os olhos com água limpa, né, para limpeza, né, lavagens nasais que a gente faz com soluções à base de soro fisiológico, né, também ajudam. E nós temos os tratamentos, né, os tratamentos que são medicamentosos, né, que a gente pode usar a nível de prevenção, tem tratamentos que são preventivos, e os tratamentos das crises, que são os antialérgicos. E também tem tratamento com imunoterapia, com vacinas, que é o tratamento, digamos assim, que vai mais na base do problema, que é a imunoterapia, o que consiste? Ela tem a causa, né, o pólen, e ele vai ser administrado ao paciente de forma gradual, aos poucos, e regular, para tentar induzir que o sistema imune fique tolerante a esse fator, deixe de reagir. Então, esse tratamento, ele pode levar à melhora definitiva do problema, né? Desde que seja feito pelo tempo suficiente, que é no mínimo de 3 anos.
Claro, perfeito. Pois é, doutora, até queria te perguntar também, porque às vezes a gente ouve muitas pessoas dizendo, começou, né, com um pouco de uma crise de espirros e tal, a pessoa já vai lá e compra um antialérgico, né? Essa conduta de se automedicar, ela pode trazer consequências?
Olha, em termos de medicação, a gente tem uma eficácia realmente grande nos sintomas da alergia com o uso de corticoides. Corticoides são anti-inflamatórios hormonais. Uhum. E aí existem aquelas medicações que são injetáveis, são corticoides de depósito. Então, a injeção ela tem uma duração em média de 3 semanas. E é comum as pessoas fazerem, é uma vacina para alergia, e aplicarem por conta. Com vários efeitos. Uma que vai perdendo eficácia com o passar do tempo e as pessoas vão precisando fazer cada vez mais frequentes. E o corticoide tem ação hormonal, então ele tem vários efeitos adversos. Tanto no metabolismo, né, então depósitos de gordura no abdômen, aumento de peso, como aumento de pressão, aumento da glicemia, da glicose, e até efeitos a nível ósseo, né, levando a uma predisposição de fratura mais lá no futuro, quando a gente ficar mais velho. Então, a gente vê essa prática e realmente com bastante risco de dano, né?
Claro, por isso que é sempre importante, né, buscar também um profissional que vai fazer essa indicação, essa recomendação correta, né?
Sim.
Uhum. E, doutora, só para finalizarmos aqui, então, a nossa conversa, tem alguma dica, por exemplo, de justamente quando a pessoa deve procurar um profissional? Porque tem aquelas que têm sintomas um pouco mais leves e tem aquelas que têm sintomas que realmente acabam atrapalhando mais a vida, digamos assim, né? Então, qual que é o momento que a gente deve justamente buscar uma orientação médica por conta da alergia?
Eu acho que merece tratamento. Tanto aquele paciente que tem sintomas persistentes, frequentes, né, tanto quanto aquele que tem sintomas mais graves, né, aquele paciente que tem falta de ar, chiado, né, também merece tratamento, mesmo que ele tenha crises passadas uma da outra, mas ele tem que ter todo o manejo dessas crises quando for necessário.
Com certeza. Então, médica alergista Cristina Warm Weber, muito obrigada, viu, pela sua atenção conosco aqui da tua Rádio São Francisco. Acho que com certeza ajudou a esclarecer, né, um pouquinho este assunto e também dicas valiosas, né, principalmente para a turma que acaba sofrendo um pouquinho mais com as alergias nesta época do ano. Então, muito obrigada e tenha um bom dia, bom final de semana.
Não, por isso, bom final de semana a todos. Estamos às ordens quando precisar.